Bom dia, 11 horas 4 minutos, agora 5 minutos, para sermos mais precisos. É o regresso aos debates regulares no programa Discurso Direto. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilha Bocá estão para reiniciar este encontro quinzenal, que é regular, que debate temas de índole mais local, mas também regional e nacional, e que nos últimos tempos, antes da pausa para as férias de verão, passou boa parte dos programas dedicado à pandemia, e que seguramente também neste recomeço passará por esta nova realidade, agora que se prepara o arranque do ano letivo, que se prepara o regresso à vida dentro do normal possível. Com dois convidados para hoje, uma vez que isto ainda é fase de arranque, nem todos estão disponíveis, mas pelo menos Nuno Quiais, do Partido Socialista, e Carlos Pedro Ferreira, em representação do Partido Popular, na condição de independente, são os dois convidados para esta edição. Bom dia a ambos, bem-vindos. Presumo que já com alguma saudade também de um bom debate político, porque isto foi um verão que, não sendo muito, diria, variado e tendo algumas repetições, teve também muitas nuances interessantes para debate político.
Bom dia.
Bom dia.
Para começar.
Pode começar o Nuno. Está ali com a bolinha como eu.
Nuno, o Carlos deu a prioridade para que possa iniciar esta edição de recomeço. O microfone tem que estar aberto, é o que falta, creio eu.
Eu acho que o Nuno desapareceu.
Então, se o Nuno desapareceu, começa o Carlos. Vamos em frente.
Sim, posso começar eu. Ora, Fizeste uma pergunta que eu já não me lembro, porque fiquei distraído.
No fundo, tivemos a pandemia a marcar toda esta época de estival, mas com diferentes nuances. Foi muito festa do Avante, foi muito intervenções de Presidente e Governo, foi a DGS, foi o que é que é permitido ou que não é permitido, é a evolução dos números, é a economia, é o plano de resgate do país ou de relançamento da economia do país e da Europa. Há muito para falar, mas tudo com este denominador comum. Não há vida para além da pandemia?
Não, é evidente que há vida para além da pandemia. Penso que uma grande parte do país já regressou à normalidade, mas com um conjunto de questões que vão surgindo à medida. Vamos a ver, não podemos dizer, ou não se pode dizer em rigor, que haja falta de planeamento de ações. O problema é que, tendo em conta, em algumas situações talvez, mas que vão surgindo, portanto, temos uma pandemia de uma virose nova que ninguém conhecia, portanto, as medidas vão saindo, portanto, saíram dezenas de documentos normativos alterando um conjunto de coisas e portanto, isso cria alguma entropia ao sistema. Por outro lado, aquilo que dizias e bem, quer dizer, há aqui depois um conjunto alargado de situações que são incompreensíveis para a maior parte dos cidadãos, porque é que há determinado tipo de ajuntamentos que podem existir, depois porque é que há outros que não podem, depois porque é que há jogos de futebol, como ainda há bocado estava a dar nas notícias, que estão marcados com infectados e depois na hora já os jogadores no campo não se fazem, porque é que o Presidente da República tem aquela declaração no Porto, em que lá no mercado, em que a senhora diz, então, mas porque é que eu tenho que comer pão? Olha, diga aos seus amigos para votarem no outro partido. Quer dizer, chegou uma confusão de tal maneira entre a mistura de poderes, por exemplo, neste caso, do Marcelo, que penso que não foi este Deus, acho que ultra este Deus, se fosse ao contrário, se houvesse alguém que pudesse demitir o Presidente, bastava aquela declaração, não era preciso mais nada, porque nem sequer teve, podia haver um pedido de desculpas, mas não, pronto, disse, manteve, e não se discute esse assunto. E por outro lado, as medidas que Portugal tomou no combate ao Covid, comparativamente com os outros países, têm funcionado, não é? Porque estamos num, não temos nada a ver com os espanhóis, não temos nada a ver com os americanos, não temos nada a ver com os brasileiros, não temos nada a ver com os franceses, portanto estamos em todos os níveis, quer de infectados, quer de mortes, numa situação bastante, portanto, entre aspas, privilegiada. Não chegámos ainda aos 2 mil mortos, comparativamente, mesmo na proporção até do tamanho do país e número de habitantes, as medidas estão a funcionar. Claro que o país não pode parar, e acho que, e não vai parar, tem que ter estes constrangimentos nos restaurantes, etc., nas discotecas, nos bares, nas empresas. Agora, ainda ontem ouvi uma, só para deixar depois passar ao Nuno, ouvi uma que achei, depois é o aproveitamento político de algumas situações, uma, penso que foi a CGTP, penso eu, não tenho agora a certeza, mas é o mesmo. Que bem, para reduzir o risco de contágio de Covid, reduzir o número de, portanto, o número de horas semanais de trabalho. Quer dizer, é aquelas coisas que não têm sentido nenhum, porque não é isso que vai resolver. Pode resolver, que acho que talvez, a questão de haver portanto, horários faseados dos trabalhadores, para os transportes públicos, etc. Mas isto levanta depois a questão, que depois vamos falar mais à frente, quais são as medidas, os eixos estratégicos que o país tem que tomar para a retoma da economia, com o problema que tivemos em 2020 e que provavelmente ainda vamos ter um pouco, infelizmente, em 2021.
Vamos ver se o Nuno já está em condições de poder também participar. Nuno Queais, bom dia outra vez.
Muito bom dia.
Agora já estamos ligados. Okay. Este verão foi muito diferente de outros verões?
É assim, muito diferente foi logo à partida devido à questão do Covid-19, como é lógico, não é? Agora, como no seguimento até do que o Carlos Pedro estava a dizer, relativamente àquilo que foi o impacto neste nosso verão, tivemos de tudo, tivemos uma Europa a uma velocidade, tivemos o país a outra velocidade em termos de comportamento perante Covid-19, e tivemos, se calhar, o azar de, numa zona bastante populacional como Lisboa, onde a vida tentou regressar à normalidade, acabaram por surgir demasiados casos, o que se tornou complicado depois poder controlar e ter números mais aceitáveis, e acabou por prejudicar a imagem que Portugal tinha construído no seu combate todo ele. Acho que bem feito, com as medidas tomadas atempadamente, até algumas muito preventivas, antes de outros países as tomarem, nós tomámo-las, portanto não tivemos esse receio para salvaguardar, perdão, para salvaguardar fundamentalmente aquilo que era o grande receio, né? Que era o pico, temos que achatar claramente a curva, porque não tínhamos capacidade de resposta nem cuidados intensivos, assim como se tinha verificado em Itália e na região de Madrid, fundamentalmente. Ou seja, a falta de equipamentos levou-nos a que todas estas medidas tivessem que ser implementadas e o país tivesse que ter parado, por assim dizer. Ou seja, nós tivemos o país parado durante mais de um mês. Mas isso, obrigatoriamente, até por uma questão cultural e civilizacional, tinha que acontecer. Até porque nós, portugueses, acabámos por mostrar que, mesmo sendo latinos, acabamos por aceitar as regras, acabamos por cumprir essas regras, quando vemos que há, na realidade, um problema. E estamos a trabalhar claramente para o bem comum. Nesse aspecto, eu, no meu caso, fiquei surpreendido com o comportamento dos portugueses comparativamente aos espanhóis, aos franceses, aos próprios italianos, que muitas vezes não acatavam as regras, prevaricavam. Em Espanha, mal surgiram as multas, nos primeiros dias eram centenas de pessoas multadas por incumprimento, algo que se revela depois nos números que eles têm, nos problemas que eles correm, fundamentalmente para a vida coletiva, né, para a população em geral, que não tem possibilidade de recorrer a hospitais privados. Obrigatoriamente necessitamos de ter um Serviço Nacional de Saúde a funcionar na sua perfeição. E eu acho que Portugal, ao ter conseguido, com as diversas medidas, achatar a curva, conseguimos resolver essa questão. Houve o investimento na aquisição de novos equipamentos. Portugal preparou-se. Atualmente, ao dia de hoje, comparando com os outros países, estamos com números bastante baixos, não comparando até com o nível de casos, porque tem subido, como seria expectável, atendendo a que os portugueses, nos últimos tempos, temos feito uma vida quase normal.
Digo quase. Mas já agora, normal. Nuno, deixe-me só interromper, porque é também interessante colocar esta questão nesta altura, uma vez que está a traçar esse cenário. Ouvíamos há poucos dias, e foi uma declaração que agitou aí as hostes, sobretudo no mundo da política, que foi, a partir de uma reunião e do regresso aos encontros com as autoridades de saúde, o Presidente da Assembleia da República de ser duras críticas ao sistema, que não tinha aprendido nada, e sobretudo numa relação direta com os lares, a gestão da questão nos lares. Perante esse quadro, esta é uma declaração fora de contexto, faz sentido ou não?
É assim, relativamente ao contínuo espécie, vou já à questão, Carlos, só queria finalizar este reforço. Este reforço de equipamentos, e continuando àquilo que estava a dizer, vem-se a revelar, e as medidas em si vêm-se a revelar muito boas para Portugal, atendendo a que no dia de hoje, se não estou em erro, temos 53 ou 54 pessoas em cuidados intensivos. Temos poucos internados para um universo de mais de 16 mil infectados atualmente. Ou seja, os números, comparando com os outros países, revelam que, na realidade, os portugueses se têm comportado bem e têm, fundamentalmente, salvaguardado os grupos de risco. Porquê? Porque os grupos de risco são exatamente aqueles que acabam por ter mais dificuldades em resolver este combate contra o vírus e acabam por, muitos deles, terem que ser internados em cuidados intensivos. Portanto, atualmente estamos com uma percentagem muito baixa da nossa capacidade em cuidados intensivos, de ventiladores. Portanto, preparámo-nos em parte para aquilo que é esta expectável, não diria uma segunda vaga, porque acho que não devemos pensar isto como uma segunda vaga, porque na realidade nós não conseguimos terminar a primeira. Em termos europeus, se fizermos esse traçado, ou seja, parece que houve sempre Covid, andámos foi a velocidades diferentes naquilo que diremos este combate inicial, em que se revela que alguns países que claramente brincaram na primeira fase, como por exemplo o caso da Bielorrússia, né, que sempre teve adeptos nos estádios de futebol, sempre teve limitações quase nulas, há bastante tempo que já passou Portugal em número de infectados, em número de mortos, ou seja, o país é que ele entrou claramente em descontrolo, porque na realidade sem medidas é lógico que era impossível fazer este combate. Entendendo esse tipo de desabafo ou de crítica, fundamentalmente, e não dizendo que às vezes há outras formas de conseguirmos dizer as coisas ou de darmos os recados, entre aspas, para que as coisas se corrijam, há o grande receio, como é lógico, de tudo isto, são os grupos de risco. É o que se tem vindo a revelar pelos números. Ou seja, os lares, os seus funcionários, os lares de idosos, portanto, todas as IPSS, tomaram, de certeza, as suas melhores medidas. As medidas de contingência que eles adotaram, de certeza que foram as melhores adaptadas ao seu espaço, às suas condições. Agora, temos de terem atenção que há muitos estabelecimentos que, devido à sua infraestrutura previamente construída, em que está aprovado o seu funcionamento, mas onde é difícil implementar algum tipo de medidas de contingência, de modo a que se consiga salvaguardar ao máximo não só os seus utentes como os seus funcionários. Atendendo a isso, estamos a falar também de pessoas de um grupo de pessoas que têm os seus problemas, que obrigatoriamente têm que se deslocar ao exterior a consultas, quer seja hospitalares, quer seja aos centros de saúde. Ou seja, há muita circulação, há muito contacto com todas as pessoas que estão envolvidas neste processo de manutenção dos cuidados de saúde primários a todas estas pessoas. Além disso, temos os funcionários dos lares, que estamos a falar em milhares de pessoas que trabalham também nos lares, que por sua vez têm milhares de famílias, ou seja, todo o risco associado a este grupo é bastante aceitável, é bastante alto. Ou seja, não podíamos, não podia o país pedir ou exigir a estas pessoas, fundamentalmente aos seus funcionários de todas as IPSS, que deixassem de ter vida durante este período. Portanto, vamos acreditar que tudo foi feito para que, na realidade, as coisas corressem bem e corressem, que houvesse menos casos. E se tivermos em atenção à questão das IPSS, durante o próprio mês de maio e o mês de junho, julho, deixámos quase de ouvir falar em casos de infecções nas IPSS. Acabou por começaram a surgir alguns casos em que tivemos IPSS onde apareciam 3, 4 pessoas infectadas e era logo controlado, como recentemente, 6, 7 e controla-se. Ou seja, é uma necessidade bastante acentuada em conseguir identificar a primeira pessoa ou o primeiro caso que exista, porque é a única forma que se tem de conseguir controlar dentro de uma IPSS, dentro de um lar, ou seja, para todos os efeitos é uma casa coletiva, com alguma circulação. Há, como é lógico, menos circulação que outras, mas há alguma movimentação e também há, claramente, o convívio com a comunidade que está sempre presente. Não
e
só.
Daí vem a questão também da testagem. Vamos ouvir agora o Carlos Pedro Ferreira. Para tornar isto um pouco mais dinâmico, gostava que partilhassem os dois mais o discurso para não se criarem períodos tão longos de um ou de outro e, portanto, vamos ver se conseguimos aqui alguma dinâmica. Carlos, a leitura sobre esta questão em concreto.
Eu estava a deixar o Nuno falar, já tinha dito, pá, posso, mas ele estava a começar e, portanto, não podia ser interrompido. Relativamente a esta questão em concreto da intervenção do Sr. Presidente da República, é evidente, mais uma vez, eu acho que foi uma intervenção infeliz, porque eu consigo perceber um pouco...
Foi o Presidente da Assembleia que falou nestes termos.
Sim, o Presidente da Assembleia, peço desculpa. Porque, ora bem, quer dizer, é difícil dizer um pouco mais do que disse o Nuno. Quer dizer, um lar de idosos, um lar por excelência, já tem todas as pessoas de risco. Quando elas estão confinadas e estão todas juntas ao mesmo tempo, com a inevitabilidade de que os funcionários, assistentes, etc., médicos, que têm família, que não estão lá, não podem ficar presos, porque senão era, quer dizer, a única maneira disto não acontecer, porque isto era inevitável. Não há outra maneira A outra maneira seria criar ali uma prisão em que os funcionários e as famílias não podiam ir visitar, tinham umas paredes de vidro com separadores, os funcionários estavam lá dentro detidos, a comida era descarregada como num canil, e então aí ninguém contaminava ninguém. Mas isso há vida para além disto, há vida para além do Covid. Portanto, é um risco aceitável, que tem que se aceitar, que aquelas pessoas, tendo em conta que os funcionários que entram e saem terão que ter os seus cuidados, à máscara, etc., portanto, manter um mínimo de contacto social, mas não se podem isolar. Portanto, esse tipo de intervenção, dizer, está tudo descontrolado, não sei o quê. Não consigo perceber, percebo só que dentro dessa condição e com a quantidade de idosos que nós temos, os números mostram que o número de infectados e o número de mortes em Portugal é muito inferior em vários, portanto, níveis de grau, portanto, estamos a falar de milhares e milhares a menos do que na proporção dos outros países. Portanto, quer dizer que o sistema está controlado dentro do controle possível e desejável, porque não seria para uma pessoa equilibrada propor qualquer solução que privasse essas pessoas e já foi privado de receberem familiares, etc., mas de que os funcionários ou os médicos ficassem lá presos dentro das instalações. Portanto, não, acho que não faz qualquer sentido.
Carlos, já agora aí nas praias, que nos diz aqui mais a respeito e que foi um tema também muito falado antes da pausa para as férias de verão. Como é que foi essa experiência de verão nas nossas praias?
Eu não fiz praia por no conceito normal, que fui dar um mergulho uma vez ou outra, mas fui fazer a Nacional 2 por praias fluviais em que não havia muita gente, havia pouca gente, e os hotéis onde fui ficando até lá abaixo estavam controlados, portanto, alguma complicação, mas também algumas questões ambientais, com a questão da separação, as coisas estarem todas embaladas em coisinhas de plástico, mas com fatiados, tipo embalados de 2 litros para levarem duas rodelas de kiwi ou de maçã, pronto, enfim. Algum excesso, na minha opinião, de zelo, ou então alguma, por outro lado, alguma despreocupação ambiental, nomeadamente com as questões das embalagens, etc., porque depois, nas horas das refeições, estamos a falar de pequeno almoço, estava tudo em filinha, à espera, etc., etc., portanto demorava-se um montão de tempo, mas depois, na questão, por exemplo, das piscinas estavam a funcionar, essa situação, as mesmas pessoas que não se podiam juntar ao pequeno almoço já se juntavam na piscina e portanto, podia haver aí, voltava a haver o mesmo problema. Relativamente às praias, as vezes que eu fui às praias, foi aqui na Costa Nova e na Barra, claramente, até passando de barco de fora, que se vê melhor as praias, quer dizer, claramente junto ao Pardão, aos Pardões, que as pessoas estão preguiçosas para andar, como eu já tinha dito há 2 meses, que era o que eu estava a ver, havia um ajuntamento claro. As pessoas estavam todas, não mantinham a distância de segurança, portanto, não andei a medir, mas basta ver que os aglomerados de pessoas estavam junto ao Pardão, depois para a esquerda ou para a direita, entre o Pardão do Molho Sul, para o lado da Costa Nova, num raio de 150 metros, e para a Meia Laranja, toda aquela corda até à Meia Laranja estava ocupada ali na zona intermédia. Portanto, penso que essas condições não foram garantidas e também é desistir, por acaso, uma situação em que é difícil depois manter como é que os banheiros conseguem dizer às pessoas ou obrigá-las a não irem para ali. Existia lá uma discussão e os meninos, e era menino e menino, pronto, deram a informação e ninguém cumpriu nada e pronto, e acabou. Por outro lado, também penso que esta situação que agora, do pico que estamos a ter de contágios, vem exatamente de que com a situação da praia, os miúdos mais novos, mais velhos, mas nomeadamente os adolescentes, querem ir para a praia, vão com os amigos, vão de bicicleta e não sei o quê, acabam por se juntar e depois acabam por vir para casa. Eles podem ser assintomáticos, nem dão conta de nada, mas depois acabam por contagiar as pessoas mais velhas. E, portanto, aquilo que se espera, e é o que eu tenho feito, e muitas pessoas que eu conheço, é que eu vou visitar, sei lá, a minha mãe ou a minha sogra, que já são pessoas com alguma idade, levamos todos máscara, não vamos, até hoje, desde fevereiro até hoje, nunca houve mais nenhum almoço familiar. Houve, no último fim de semana, um piquenique familiar com distância, todos com máscaras, porque são pessoas que já têm quase 90 anos, e, portanto, todo o cuidado é pouco, já com um conjunto de indicadores de outras doenças pré, e, portanto, esse tipo de cuidado é que é importante, porque à dada altura, quando entramos nesta questão do Covid, que já vai há meio ano, que a gente até já se esquece do tempo que passou, à dada altura algumas coisas começam a entrar na normalidade quando não deviam entrar, que é os almoços de família com toda a gente à mesa, tudo ao mesmo tempo. Não, nós vamos lá depois do almoço, às 3 da tarde, e ficamos cá fora na eira, na conversa, mas toda a gente distanciado, 2 ou 3 metros, né?
Vamos ouvir então o Nuno agora sobre esta questão também das praias. Nuno, faz balanço positivo ou não?
A questão inicial de relativamente ao que eu estava a dizer, e depois o Carlos Pedro também acabou por reforçar, relativamente àquilo que seria, nos termos, nos casos dos lares, para salvaguardar aquilo que acontece, a única hipótese que havia era quase que obrigar ou enclausurar os funcionários e todos aqueles que prestam assistência a estes idosos, portanto era completamente inviável e de modo algum podia o país exigir a estas pessoas sacrifício de tal ordem, porque estamos a falar de milhares de famílias. Além disso, obrigatoriamente isto ia influenciar também todo o funcionamento normal do próprio país. Portanto, para quem tem cumprido muito proximamente, seja nestes casos e com muitos mais, com bastantes cuidados, é o corpo de enfermeiros e de médicos deste país, ao qual temos de estar agradecidos, e esperemos que assim continuem, para que tudo o que aí venha eles possam estar capazes de responder à altura, como todos nós esperamos e todos nós acreditamos que venha a acontecer. Relativamente às praias, e por onde fui passando, portanto, posso dizer que, indo de encontro a tudo aquilo que eu sempre acreditei, que sempre disse, fosse esse o problema do Covid, as praias. É claramente o lugar, era o local mais seguro, o local com mais garantias de que o número de contaminações ou de passagem de vírus seria o mais baixo, garantidamente, para o número de pessoas que funcionaria. E aquilo que eu acabei por assistir, quer seja aqui na Costa Nova, na Barra, e até ainda aqui no caso da Barra, o que o Carlos Pedro disse, que é aquele aglomerado habitual, sempre junto ao molho na Barra, portanto, o molho norte, obrigatoriamente é uma imagem também que se tem do lado de fora, até devido à inclinação e à forma que se vê, estando do mar, do barco, parece que está muito, está ali muita gente junta. Posso dizer, estranhamente, aquilo que seria de esperar, aquele que é e que foi neste o comportamento dos portugueses nas praias é de salutar, não só dos portugueses, mas também alguns estrangeiros, até alguns espanhóis, nem todos, foi que pela primeira vez, nessa zona que referiste, era possível passar à vontade e as pessoas respeitaram os 2 metros de distanciamento entre aquilo que eram famílias diferentes. Como é lógico, os grupos ou as famílias estão juntas, essas estão no mesmo parasol, debaixo de 2 ou 3 guarda-sóis, todas juntas, mas havia claramente o distanciamento e assisti por mais que uma vez pessoas que estavam, que viam um espaço que teria, imaginemos, entre dois paraventos de 3 metros e havia alguém que podia intencionalmente ou ter a intenção de se ali colocar. Começavam logo as pessoas a olhar de lado e a ouvir dizer que não era ali, não era o sítio de certeza que ele estaria a pensar ficar. Ou seja, a pessoa era convidada a ir para outro local. Portanto, nessa zona, mesmo nessa zona, havia bastante distanciamento. Coisas que no passado não se conseguia sequer passar por essa zona. Portanto, ou estavas-se lá e quase que se entrava, pisava-se quase a toalha da pessoa do lado. Desta vez, acho que houve esse distanciamento, pelo menos das vezes que passei por aí, eu ia um bocadinho mais para a frente, para a ponta da terceira boia, a segunda, a terceira boia, e aí estava muito mais afastado. Aí verifiquei um outro caso, que foi este último que o Carlos referiu, mas também não podemos evitar que isso aconteça, que foi os jovens fundamentalmente de secundário, os do 10º ou do 9º para cima, portanto, dos 15 anos até aos 18, em que claramente eles estavam, encontravam-se e tinham os seus grupos e estavam em grupo. Eu acho que isso para a sociedade, ou seja, para o dia, para o regresso a casa, pode ter um grande impacto se um deles estiver infectado, mas é um risco que obrigatoriamente sabíamos que iríamos correr, porque não iríamos conseguir fechar estas pessoas ou deixarem que elas acabem por conviver. E de todos os locais possíveis para eles poderem conviver ou para poderem estar, antes que seja à praia do que em locais fechados ou que se encontrem em espaços de outro tipo de convívios, como discotecas ou bares. Portanto, antes na praia, que é um local ao ar livre, com muitos raios UV, com uma areia bastante quente, com todas as condições adversas para o próprio vírus. Portanto, acho que daí
e não, foi a, não são as praias garantidamente o problema, nem estão identificadas como tal, nem como pontos sequer de contágio. Relativamente àquilo que acabei por assistir, portanto, acabei por passar pela Tino Algarve e depois acabei por subir pela Costa Alentejana. Na Costa Alentejana já não poderei dizer o mesmo em termos do comportamento das pessoas. No Algarve não tenho nada a relatar, não havia grandes problemas. Até as praias, até as achei relativamente mais cheias do que no passado, porque houve mais portugueses, provavelmente procuraram o Algarve. Fundamentalmente, muitos portugueses que em outros anos saíam para fora de Portugal, neste caso, ou não saírem, acabaram, se calhar, por procurar mais o Algarve, o que acabou por substituir os turistas, que muitas das vezes, não só os nórdicos como os ingleses, não têm os mesmos hábitos que nós de praia. Ou seja, nós vamos de manhã à praia, depois vamos à tarde, e eles provavelmente de manhã estão a dormir, depois vão para as piscinas, dos hotéis, e depois é que acabam, se calhar, por fazer a sua visita à praia. Este ano sim, por acaso verifiquei que havia mais pessoas, mas sempre com distanciamento, com muito, sempre as pessoas a cumprir, não jogar à bola nas praias, portanto não havia aquelas praias normais ou habituais. Já na Costa Alentejana verifiquei que havia, se calhar, demasiada proximidade, não só nos restaurantes, como nos passeios, como cá fora nas vilas, nas aldeias. Havia muita concentração em determinadas horas, mas com muitos estrangeiros também. Aí sim, houve, no meu caso, evitei algumas zonas e inclusivamente acabei por me afastar. O Carlos Pedro estava aqui a querer dizer alguma coisa. Diz, Carlos.
Sim, sim. Queria dizer que, vamos a ver, eu concordo que... Aliás, concordo, como toda a gente concorda, que a praia, relativamente a qualquer outro local, é o sítio mais seguro para se poderem estar, quer miúdos, quer garotos, etc. Estamos a falar da... Essa é uma questão que já tinha sido discutida e mais que falada, porque é um sítio, em que temos vento, temos uma diluição e um arejamento grande, e, portanto, não é a praia nunca será o problema. Agora, e portanto podemos ter aqui duas visões, se havia muita gente, se havia gente a cumprir regras ou não, mas uma coisa é um facto que também eu não consigo perceber e é incompreensível, que é quando estamos a falar para em maio, por exemplo, o Pardão, o Molho, não se podia transitar no Molho por causa do Covid. Um dia fui, ia dar um costume, gosto de fazer aquele passeio, às vezes não foi um sábado, ou seja, domingo. Ou durante a semana, não se podia. Veio a polícia dizer, olha, não pode, está vedado. E na altura do verão, o Pardão está aberto, quando não há nenhuma razão para se ir para o Pardão. E aí, claramente, as pessoas estão-se a cruzar umas com as outras, não cumprindo, pronto, é natural, tenho fotografias, não terei fotografias tipo repórter.
Sim, assim. Mas, ó Carlos, mas aí temos então o problema dos passadiços em todos eles, não é?
Certo, está bem.
Há uma regra, não sei se no Paradão não estava, havia dois sentidos, tão largo o Paradão.
Não é isso que eu quero dizer. Estou a dizer assim, se é isto, a questão tem a ver com a lógica dos regulamentos. Porque é que em maio, quando havia muito menos gente, não se podia passear ou dar uma volta no Pardão sem ninguém, quando não havia ninguém, porque não havia, não estávamos na época a balnear, e quando chega a época no balnear, não havendo nenhuma razão para ir ao Pardão, porque é só para passear, ok, vai lá à frente e vem para trás. Depois há meia dúzia de pessoas que vão, estão ali à pesca, não é? À linha, ou o que seja, ou que passam de bicicleta. Sendo isso aí já uma situação que pode ser problemática, se não é problemático, então em maio estava aberto. Em abril, maio, sei lá. Nessa altura, que uma vez até um amigo meu que é médico disse, inacreditável, eu fui e queria ir ao Pardão para tirar uma fotografia, os tipos estavam a fazer surf e não me deixaram, porque era proibido, não estava lá ninguém, era ele sozinho.
Sim, mas ó Carlos, essa é uma daquelas medidas que todos nós temos que entender, que pode haver excesso de zelo por parte de quem decide, neste caso foi a Capitania, garantidamente, que é quem tem autoridade sobre essa área. Foi essa decisão, acho que isso também não colocou em causa, nem causa grandes problemas à população ilhavense. Pode ser um excesso de zelo. Agora, eles acharam que se calhar as pessoas não se iriam comportar, ou que iriam conviver, ou que não iriam estar controladas. Pronto, é uma daquelas que podemos...
Acho que é um caso que eu estava a dar...
Por exemplo, agora, há uma coisa que posso dizer que... Relativamente ao caso das autoridades marítimas e da Capitania, acho que funcionaram muito bem aqui de Aveiro. Posso dizer que, inclusivamente, eu fui interpelado, porque não vi a placa à entrada do passadiço, que era obrigatório o uso de máscara no passadiço, e fui interpelado, muito pedagogicamente, ao qual, como é lógico, percebi, os passadiços têm um espaçamento entre as pessoas quando se cruzam, inferior a 2 metros, portanto as pessoas devem estar com máscara e devem respeitar e devem cumprir, portanto, mas é este tipo de políticas e de comportamento também que as autoridades devem ter, portanto inicialmente devem estar pedagogicamente a tentar informar as pessoas e neste caso nós os passadiços, somos o país dos passadiços, portanto também é obrigatoriamente que as pessoas cumpram, não é?
Carlos, eu acho que era importante, eu acho que este assunto é um assunto, enfim, já penso que acho que estamos esclarecidos sobre isto, mas acho que há dois temas que eu acho que era, há um outro que também foi lançado para discussão, mas há um tema que eu penso que não é um pequeno tema, acho que foi um tema que marcou ali um pouco esta questão do Covid, que foi por causa dos médicos de Reguengos, aquele off-on do António Costa, que foi, enfim, que numa entrevista, depois da entrevista, é apanhado a dizer aquele comentário sobre os médicos, depois aparece uma desculpa do jornal a dizer, pá, temos desculpa, porque olha, nós não sabíamos, etc. Acho que é uma coisa que é evidente, eu até já comentei isso, que os offs são offs, mas depois dos offs passarem a ser ons, nós não podemos evitar, não podemos negar aquilo que ouvimos e, portanto, que era uma, embora em segredo, foi uma opinião que o António Costa, um desabafo sobre aquela situação. Outro tema que eu também acho que era importante falar, que era a questão do prato, que tem a ver com as questões económicas e da forma como estas linhas todas de apoio estão a ser geridas e disponibilizados os dinheiros, que na minha opinião, já vou para fechar, que eu acho que está a ser agora, ao contrário do que eu disse no início, que estavam a demorar muito e demoraram, mas depois vieram, acho que a distribuição destes fundos está a ser feita de forma demasiado leviana e que depois vamos todos pagar, quer dizer, quem precisa e quem não precisa, toda a gente pode receber sem ter que justificar para que é que precisa. Basta estarmos com o Covid em que qualquer empresa, mesmo que não precise de um cêntimo, não tem que justificar absolutamente nada, e esse dinheiro, como é um dinheiro que é relativamente barato para as empresas, muito barato, vai sair muito caro para todos os portugueses, para empresas que não precisariam desse dinheiro para nada.
Meus caros, nós podemos depois também, se calhar em próximos programas, voltar a este tema, e eu creio que a questão económica vai merecer aqui também um programa de fundo. Agora, há aqui uma questão que é mais imediata e que ainda tem relação com isto, que é o início das aulas já esta semana. E no fundo é também perceber a vossa sensibilidade, se acham que há condições para que o ano se possa processar, pelo menos no seu arranque, de forma tranquila e segura.
Olha, Eu acho que não. Eu acho que eu tenho, espero não ter razão, mas eu temo que o ano arranque e muito rapidamente se ande para trás voltando outra vez ao confinamento e as aulas online, porque acabaram-se as férias, houve este ajuntamento mesmo controlado dos miúdos, dos adolescentes, etc. A classe dos professores, infelizmente, também já tem uma média de idades, está aí na casa dos 50, de 50 para a frente. O problema é que isto vai levantar um outro problema na economia, que é, a partir do momento em que haja uma criança, portanto, que tenha estado em contacto com alguém, todos os outros ficam em quarentena. Ou ficarem todos em quarentena, ficarem em casa, os professores também vão ficar. E, portanto, eu diria que é, como diria que há bocado falámos, é como a questão dos lares. Quer dizer, tendo em conta que viemos das férias e há muita gente que há de estar, portanto, portadora, sintomática. Quando começar a haver testes e numa escola, basta um funcionário, basta um aluno de uma turma, vai tudo para casa. E, portanto, não sei se valia a pena continuar, porque até correu bem, correu bem, no sentido do, as aulas online correram dentro da, toda, aliás, dos constrangimentos que têm, não haver o tal convívio dos miúdos uns com os outros. Eles tiveram agora um período em que tiveram com os amigos e que se encontraram nas pais, etc, etc. Portanto, colmataram esse déficit de contacto com os colegas e encontraram-se, vejo pelos meus e suponho que os outros também fizeram mais ou menos o mesmo, foram às férias, foram à praia, bicicleta, para aqui, para ali. Eles estão todos, na minha opinião, em risco. Estão todos, algum deles há de ter, com certeza, infelizmente, o portador. E, portanto, juntar as aulas num regime mais ou menos normalizado vai disparar, é a minha opinião.
Nuno?
Não sei o que é que o Nuno tem, mas...
Assim, relativamente àquilo que é o risco que temos com o funcionamento das escolas, como é lógico, sabemos que vamos aumentar o risco. Agora, não só para o funcionamento normal que temos que ter vida para além do Covid, portanto não podemos aqui ficar fechados eternamente. Os miúdos estão claramente, são dos cidadãos a que acabam por estar mais prejudicados com o Covid. Estamos a fechá-los em casa, estamos a ligá-los claramente às máquinas, porque eles estão constantemente ligados às tecnologias e obrigatoriamente havia a necessidade deste regresso à normalidade. Vamos acreditar, porque acho que há condições para acreditar, vamos juntar um bocado de fé para que as coisas corram bem, porque as escolas acabaram, e neste caso a DGEST acabou por deu todas as instruções para que as escolas conseguissem, e é possível, transformar a escola habitual na realidade em meia escola habitual, desde que seja feito o seu trabalho de preparação. Estou em crer que isto vai acontecer na grande maioria das escolas e onde isso acontecer, onde isso for possível de acontecer e for feito, o número ou risco será minimizado. Estou-me a referir aos desfazamentos de horários, em que metade da escola terá aulas preferencialmente de manhã, a outra metade terá preferencialmente de tarde. Os grandes liceus acabam, portanto, vão, se eles conseguirem, que têm muitos alunos e turmas muito grandes, refiro o caso do meu filho, portanto, a turma dele tem 28 alunos, portanto, é o máximo, como é lógico, se não houver divisão da turma, há aqui um risco bastante acentuado, portanto, 28 pessoas numa sala. Estamos no limite, salas com menos de, ou aproximadamente, os 50 metros quadrados, portanto que não os têm, ou andarão por aí, portanto estamos com uma ocupação bastante alta. Também não sei se todas as escolas, nós vemos algumas imagens aí na televisão passar, mas fundamentalmente são escolas privadas, onde todas as mesas estão separadas por acrílicos, quando não têm espaço para colocar menos mesas ou reduzir o número de estudantes. Temos os dois opostos, ou seja, temos o caso de escolas depois, onde na realidade não há necessidade de fazer essas medidas ou implementar, como o caso, por exemplo, temos aqui algumas escolas do concelho, na Cada Venha da Encarnação, turmas do mesmo ano do meu filho, turmas que têm 15 alunos, portanto, para o mesmo espaço, 15 alunos, portanto, não há grandes necessidades. Há, sim, que implementar todas as outras regras, que é os circuitos de circulação, os intervalos, a forma como vão funcionar os intervalos, os alunos vão conviver dentro da sua, só com eles, portanto, é isto que vai acabar por acontecer. Muitos se vão, pouco se vão cruzar com os outros, vão conviver dentro das próprias turmas, e se os refeitórios, as cantinas, funcionarem bem e se as regras forem cumpridas, eu quero crer que vai correr bem. Até porque os miúdos, contrariamente ao que se possa ou que se podia pensar, eles são bastante zelosos, eles têm bastantes cuidados. O meu mais novo, então, com 8 anos, está sempre preocupado, está sempre, quer sempre levar a máscara, quer andar sempre com a máscara, quer estar sempre com cuidados. O mais velho já está na idade um bocadinho mais grande, já se esquece de vez em quando, já às vezes já se tenta furar, mas também vê pessoas, prefere levar claramente a máscara. Ou seja, vamos acreditar que vai correr bem. Agora, claro, se uma escola começa a ter um caso, depois começa a ter outro, pronto, vamos para aquilo que estás a dizer, Carlos, não é? As pessoas vão acabar por ter que regressar e vai haver o risco. Embora aquilo que disseste não irá ser garantidamente o procedimento, nem poderia ser, senão um infectado na escola poderia ter um alcance de centenas de pessoas, não é? Sim, todos tiveram em contacto com ele.
Claro, mas o que eu queria dizer, claro, é evidente que eu quero que as escolas abram, como toda a gente quer, até porque isto não é vida, não é? Agora, estas situações que tu falaste, que algumas escolas privadas têm separadores de acrílico, são medidas que não são dispendiosas, que davam uma certa garantia até ao professor estar separado com acrílico no sítio onde ele está e não andar a se movimentar pelo meio dos miúdos para evitar esse contágio. Porque se essa situação acontecer, além dos meninos terem que voltar para casa, isto levanta um problema depois na própria economia das empresas, que é depois alguém tem que ficar com eles em casa, não havendo, não é? Dependendo das idades. Portanto, depois as pessoas trabalham nas empresas, ou o pai ou a mãe, vão ter que voltar para casa, porque vão ter que ficar em casa, quer dizer, na idade dos meus já não, tem 12, 13, 14, não, mas essas pessoas já não se colocam. Mas quem tiver miúdos, sei lá, até aos 10 ou 12, eles não podem ficar em casa sozinhos. Portanto, quer dizer, se isto acontecesse e voltasse toda a gente para casa, se calhar metade da nossa força de trabalho que estão nas empresas e no Estado teriam que regressar a casa. E há situações em que não é possível, que já tinha sido colocado como uma versão que eu sempre achei que era uma aberração, que era em teletrabalho. A pessoa está a tomar conta dos filhos ou está em teletrabalho, não pode estar a fazer as duas coisas, não é? Dependendo das idades. Portanto, isto depois, essa situação também levaria a isto. Portanto, claro que nesta balança, e como tu dizias, enfim, olha, vamos ter fé, ok, mais do que fé, temos é que colocar todas as condições e soluções possíveis, mesmo que tenham algum custo, porque o custo de haver um problema é sempre maior que o custo de gastar algum agora, com tempo, e já não há muito tempo, porque vai para a semana, não é? Do arranque, e o facto, por exemplo, o teu filho provavelmente às tantas está na mesma sala que o meu, porque a dele também tem, a turma tem 28. Como é que nesta altura se fazem turmas com 28? Nem deviam ter saído, eu não consigo perceber. Como é que aparece uma turma com 28? Para se depois dividir em dois, então dividiam antes, não é? Quer dizer, não se percebe.
Sim, agora, eu no meu caso ainda não os nossos filhos não andam na mesma escola, mas relativamente à questão das turmas de 28, vamos aguardar pelos horários. No meu caso do meu, e o ano passado já tinha algumas disciplinas em que estavam só metade é que funcionavam naquela hora, trocando, jogando com disciplinas, imaginamos português e matemática, metade está a ter português, outra metade está a ter matemática, e faziam isto, estas trocas com algumas disciplinas. Se isto também for implementado, além das medidas perdão, do desfazamento dos horários manhã e tarde, acho que sim, que aí sim estamos mesmo no bom caminho para que tudo vá a correr bem.
Meus caros, portanto, estamos aqui mesmo na parte final.
Deixa-me só dizer mais uma coisa, em linha com o que estava a dizer o Nuno, que depois isto é muito complicado com miúdos, porque, de facto, há a questão da escola. Mas depois, e vou falar aqui de um caso particular, mas não é o meu, porque há lá centenas de miúdos. A minha filha, o Manuel anda no futebol, portanto aí já leva a máscara e andam, portanto, ao ar livre também a situação, o risco de contágio está minorado, mas, por exemplo, a minha filha anda no balé, na contemporânea e no hip-hop, que são espaços fechados, não é? Em que já recomeçou e quer ir para todas, não se consegue, não, ela quer, portanto, aí já estamos num outro nível. Que é até que ponto, por um lado, dizer-lhe, epá, Maria, não vais, epá, não podes, já basta a escola e depois o balé, não sei o quê. Todas essas atividades são atividades de lazer, desportivas e importantes para os miúdos. Importantes para quem tem esses estabelecimentos de escolas de dança. E ao mesmo tempo, crianças de famílias diferentes que se encontram ali das 7 às 9 da noite, depois voltam para casa e que têm que fazer essas atividades sem máscara, ou por exemplo, não se pode andar a dançar e a correr com a máscara colocada, aumenta, porque até agora estas escolas tiveram fechadas até agosto, não é? Havia aulas online com os iPads e não sei o quê, portanto, os meninos lá iam dançando em casa sozinhos. Agora, temos mais outro risco em cima da escola. É que além da escola, ainda vão para outros sítios onde vão ter que estar, claro, vão tentar manter a distância de segurança, que são os 2 metros, etc. Mas não podem tomar banho lá, têm que se vestir em casa, mas é mais outro fator de risco. Mas, para fechar, o risco de ficarmos todos em casa, pois, ainda é pior, provavelmente, quer dizer,
não se morre da cura, morre da doença, não é? Um minuto a cada um, aqui por uma curiosidade apenas final, e uma vez que falámos de questões associadas à pandemia, maioritariamente, e fica já o compromisso de reservarmos a parte de economia para o próximo programa. Mas esta curiosidade, ouvimos falar muito pouco de política, digamos assim, à escala mais local. Isto significa o quê? Que a política esteve em ponto morto?
Sim, precisando começar eu, sim, a política não esteve em ponto morto, pelo menos nós, o Partido Socialista continuou ativo, está no seu trabalho regular, dentro da sua atividade, realizámos alguns eventos, mantivemos o acompanhamento normal. Agora, é normal no mês de agosto haver esta, por assim dizer, paragem mais política, até pela redução do número de reuniões de Câmara, até pela atividade que normalmente este mês é o reservado às férias e acaba por haver esta menor atividade política. O Covid, como é lógico, com todas estas regras, com todos estes cuidados e com todas estas preocupações, também acabou por causar aqui alguns entraves a esta atividade política mais intensa que se pudesse ter, ou mais aguerrida, ou mais agressiva, e também pela diminuição dos contactos, não é? Portanto, a partir do momento que também há este cuidado que os partidos têm que ter, que não podem promover os ajuntamentos, nem correr esse tipo de riscos. Agora, a atividade não parou, antes, pelo contrário, continuou, do nossa parte, continuou até bastante ativa em termos de contactos com grupos mais restritos, mais pequenos, mas continuámos a manter a nossa atividade. A atividade que fizemos pública foi a limpeza do caminho do Praião. Essa sim foi com mais pessoas, mas também respeitando todas as regras para que não houvesse qualquer tipo de problema. Agora, como é lógico, não vamos ter não houve reentreia política, vamos ter atividade e vamos ter já durante o próximo fim de semana. Este fim de semana também já é hoje, no dia de hoje, durante a tarde, é o Congresso Distrital do Partido Socialista, e durante no próximo fim de semana também vamos ter uma atividade na Gafanha da Nazaré. Portanto, nós de modo algum paramos, antes pelo contrário, estamos ativos e estamos junto das populações.
Carlos, para fechar.
Eu acho
política a banhos.
Não, acho que assim, em agosto é sempre agosto, em todas, não tem nada a ver só com a política, com todos os órgãos do Estado, as empresas em agosto as pessoas pararam, as pessoas têm que parar, têm que descansar, e portanto é normal que haja um abrandamento. Ninguém esperaria que os políticos não são super-homens e portanto têm que descansar em alguma altura, e portanto, e penso que foi um desgaste grande desde fevereiro até agosto. Todos o apagar de fogos de situações que apareceram no país inteiro e aqui no Conselho também em particular, em que as pessoas tiveram que andar a resolver os problemas que iam surgindo, e portanto não houve festas, não houve festival de bacalhau, não houve aquelas coisas que, não vou dizer que não tinham interesse, mas que nesta altura para já não se podiam fazer, e portanto a situação acho que está normalizada, a atividade, como disse o Nuno, normal, que são as coisas um pouco à distância, não evitar ajuntamentos, mas de facto ouviu-se menos falar porque há ouvido outras coisas mais importantes que têm que ser resolvidas. Portanto, acho que não vejo que tenha. tenha havido nenhum abrandamento. Acho que foi o normal do país.
Muito bem, agradeço a ambos, Nuno Quiais, Carlos Pedro Ferreira, o Partido Socialista e o PP representados neste programa. O Bloco de Esquerda, através do Ricardo Santos, tinha dito que hoje poderia não conseguir marcar presença. O Partido Social Democrata continua a não marcar presença. Gostaria de um modelo alternativo de organização do debate. Não temos ainda essa presença e, portanto, mantendo aquilo que é a tradição destes debates plurais e abertos, cá vamos continuar e dentro de 15 dias para mais uma edição. Desejamos a todos um bom fim de semana. Este programa fica disponível já a seguir em terranova.pt para consulta.